Ao longo dos últimos meses, o Rio Japaratuba tem sofrido várias agressões em função de despejos e derramamentos da indústria petrolífera e da indústria da cana. Estamos com o Cláudio da Conceição, Zé Cláudio, presidente da APECONS, Associação dos Pescadores e Conservadores da Natureza de Sergipe. Boa noite, Cláudio. Tudo bem?
Boa noite, Claudomir. Boa noite a todos os ouvintes que ouvem essa emissora maravilhosa. Estamos bem, graças a Deus.
O Cláudio, quem não vai muito bem é o nosso querido Rio Japaratuba e seu principal afluente, o Rio Siriri, né?
Sim, rapaz. Ao longo dos anos, desse tempo que percorre, estamos sofrendo, através do Rio Japaratuba, a agressão, né? As agressões através das empresas, onde o povo está sofrendo hoje as consequências aqui nessa região de Japaratuba e Pirambu.
Também inclui aí pescadores
de Carmópolis, né?
Santo Amaro, em parte de Barra dos Coqueiros, né, Cláudio?
Sim, sim.
Quando eu era criança, a gente era comum ter os cachixe, ou cachixi, como queiram, mas aqueles peixes que vinham, a gente ainda pegava e consumia, né? Havia uma alteração na água, mas hoje parece que não há essa condição, porque o rio perde a oxigenação e o peixe morre logo, né, e fica contaminado. Me fale mais sobre isso, é a situação de hoje, Cláudio.
Então, Claudomir, hoje a situação aqui da nossa região, as agressões tá vindo por parte da Petrobras, das usinas, e se você pegar um peixe hoje para colocar na panela, a fedentina é grande e não consegue mais tá ingerindo esses alimentos. Inclusive os peixes aqui da nossa região, e o inclusivamente o camarão, que é a fonte de renda maior, sumiu. A gente estamos pedindo a ajuda de vocês da imprensa para a gente juntos cobrar das autoridades, que muitos pais de família estão se deslocando para outra cidade por não ter mais sua alimentação, como pagar suas contas. É triste a gente ver um filho pedir um biscoito e a gente ir para o quintal chorar porque não tem condições de dar um lanche àquela criança. É lamentável os fatos que estão ocorrendo aqui na nossa região.
Juntando um dado assim não conclusivo, dá em torno de 5 mil pessoas, você falou, que vivem diretamente ou indiretamente da pesca, da atividade pesqueira.
Sim, sim. Porque você bem sabe que você é um dos nativos. Quando não se tem emprego, o emprego nosso é o Rio Japaratuba, é o Rio Siriri, é onde nos traz a alimentação. Então, contabilizando pessoas que sobrevivem do rio, dá mais de 5 mil pessoas, porque, como você falou, não é só Japaratuba e Pirambu, tem as outras comunidades que também sobrevivem do rio Japaratuba.
É verdade. Ô Cláudio, que entidades, além da APECONS, que organizações têm estado com vocês nessa luta, no sentido da denúncia e da busca de uma solução, ainda que paliativa?
Claudomir, até enquanto, hoje, quem nos dá apoio é a sua emissora, a gente busca também através da CFM, mas nenhuma entidade chegou até hoje para estender a mão, para juntos a gente está lutando por esse povo. Então a PECON está fazendo um papel independente, a gente estamos buscando ajuda no Ministério Público Estadual, porque a gente não está tendo apoio. A gente se pergunta por que ninguém levanta essa bandeira em prol dos pais de família aqui da nossa região.
Inclusive a gente sente a ausência de outras entidades que se dizem, sem citar o nome, não queremos causar aqui nenhum constrangimento, entidades que deveriam estar defendendo o pescador, porque, por exemplo, o berçário, né, que alimenta o pescado consumido no mar também é o rio, né Cláudio? O manguezal.
Sim, sim. Hoje, Claudomir, só reforçando, nós estamos com 500 associados. Então, isso aí está dando uma força maior de para a gente estar cobrando. Inclusive, nós estamos para marcar uma caravana para o Ministério Público Estadual, junto com os associados. Vamos lá pedir socorro ao Ministério Público, porque assim, desse jeito, não dá para ficar. As águas, a energia estão sendo cortadas, porque a gente não está tendo condições para estar mantendo e honrando as despesas, as contas que estão chegando.
Não há nenhuma compensação. Nem existia quando era a Petrobras que administrava aí a planta de industrial de Carmópolis e a base, o campo de Carmópolis, e hoje com a Carmo Energy, né? Carmo Energy também não. Mas ela parece que já está sinalizando, abriu um diálogo na última terça-feira com vocês, né, Cláudio?
Sim, eu fiquei surpreso, né? Porque a gente vem batendo nessa tecla há muitos anos e hoje já tivemos um diálogo com a empresa e estava presente nesse diálogo um advogado, porque a gente não sabe falar tecnicamente, né? Mas a gente solicitou a presença de um advogado, estava lá presente, e ele sugeriu que a gente fizesse alguns procedimentos para mandar para a Carmoenge, para estar vendo essa situação e o reparo de imediato para as comunidades.
Entendi. Com relação à indústria da cana, por exemplo, localizado aí próximo às margens do rio, no município de Capela, precisamente próximo da Pirunga, Carvãozinho, ela derrama diretamente no rio. Vocês tiveram alguma resposta da indústria Carvãozinho, que é usina termoelétrica e Orlando Leite, também conhecida como a Carvãozinho?
Então, Clodomir, até aqui essas empresas não nos procurou. Então, justamente quando a gente foi no Ministério Público, nós tivemos também na ADEMA, e o ex-presidente da ADEMA falou que ia marcar uma reunião com essas empresas e não marcou, inclusive ele até foi substituído por uma mulher. Nós vamos lá para saber o andamento do procedimento que foi tomado. Então, a usina até agora não entrou em contato com a gente, inclusive no Ministério Público. A gente vai botar ela também nesse rol de cobranças para que as comunidades, cada vez que for atingida, seja compensada de uma forma de imediata.
A Nova, então, não está tendo, por exemplo, uma continuidade no procedimento com relação à ADEMA, né? A nova gestão, a partir da posse do novo governador, Fábio Mitidieri, não procurou ainda a PECONS.
Ainda não. É lamentável, porque, independente de qualquer coisa, o protocolo já foi protocolado na ADEMA e o processo está lá. Mas a gente vamos voltar lá com a caravana de pessoas para estar cobrando de imediato uma resposta da ADEMA. E principalmente uma análise da água. Nós precisamos saber do análise da água que atingiu, que a praia de Pirambu ficou lotada de peixes mortos. Então, assim, só polui, destrói e a comunidade fica no prejuízo. Então, nós estamos cobrando uma reparação de imediato para esse povo.
É um levantamento que a gente fez para que nossos ouvintes tenham a ideia do estrago, né? Do poder de destruição que esses despejos e derramamentos provocam. Elas alcançam os povoados Pinga Fogo, em General Manhard, Aguada, em Carmópolis, São José, em Japaratuba, Maribondo, Bebedouro e Aguilhadas, em Pirambu, Curral do Meio, Flecheiras e Boa Fé, em Santo Amaro das Brotas, Canal, Touro e o Pontal de Santa Luzia, em Barra dos Coqueiros. São várias comunidades, né, isso, Paulo?
São várias comunidades. E quando a gente protocolou lá a documentação, a gente teve o cuidado, juntamente com a assessoria jurídica, falando dessas comunidades também, porque a gente está representando não só a nossa comunidade Apecons, e sim gritando pelas comunidades que provavelmente talvez não tenham uma associação. Nós estamos gritando por elas também.
A gente faz um apelo aqui, aqueles que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir a posteriori, que ao compartilhar essa entrevista, que sensibilize outras organizações, tipo a Colônia de Pescadores de Pirambu, Associação de Pescadores, Federação dos Pescadores de Sergipe, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba, que precisa agir, e outras entidades aí, porque o pescador é um camponês pescador, né, é um trabalhador rural, e é preciso que outras organizações e outras entidades, eu falei aqui apenas da sociedade civil, né, para não citar aqueles do poder público, que deve ser provocado e apresentado respostas imediatas. De nossa parte, Cláudio, não tenha dúvida que você pode contar com nossa voz, com nossa caneta, né, no sentido de ecoar esse grito dos irmãos pescadores artesanais das comunidades citadas.
A gente aqui, Claudomir, da comunidade da PECOM, só tem a agradecer. Você é um cara que vem batendo nessa tecla, nos ajudando, não é da agora, gritando através do Japaratuba. Eu peço clemência às autoridades de Sergipe, que aqui a gente somos o povo nativo, que vive da pesca. Quando não tem pesca, inclusive, vamos até trabalhar nas empresas, porque não tem mais espaço para se pescar no rio. E a gente não queremos cestas básicas, a gente queremos a revitalização do rio. Inclusive lá na Adema, nós pedimos, e a Carmoenge, a revitalização e soltura de alevinos, de camarão e de peixes, para suprir o que foi destruído na nossa região.
Você falava em uma participação que até as margens do rio, a vegetação, a mata ciliar não está reagindo. E o rio está se transformando numa espécie de esgoto a céu aberto.
Sim. Quando a gente vê a maioria dos fazendeiros, eles estão desmatando e também contribuindo para essa situação. A gente tem que ter uma limitação, junto com o poder público, para saber onde é realmente, para a gente poder fazer um reflorestamento através de um projeto, plantar as mudas de árvores nativas das margens do rio, para que tenha aquela sustentabilidade e revitalizar o rio, para que a gente possa voltar a sobreviver do rio Japaratuba.
Muito bem. Cláudio, para finalizar, né, qual o recado que você daria para aqueles que estão nos ouvindo nessas comunidades e aqueles que irão nos ouvir, já que nossa rádio a gente alcança o mundo todo, né, para esse clamor que você faz, para concluir, para finalizar, né, qual a sua mensagem, Cláudio?
A nossa mensagem é dizer, né, que sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas se nós juntos sonharmos esse sonho, com certeza se tornará realidade. Então, eu peço que a gente una-se em prol do Rio Japaratuba, que nós vamos vencer esse descaso que os empresários estão fazendo com as nossas comunidades.
Pois é, todos juntos somos fortes, somos arco, somos flecha, todos nós no mesmo barco, não é nada a temer. Muito obrigado, Cláudio, pela disponibilizar um tempo de falar conosco. Estamos aqui à disposição.
A gente é que agradece e uma boa noite a todos.
Conversamos com o Cláudio da Conceição, presidente da APECONS, Associação dos Pescadores e Conservadores da Natureza de Sergipe.